Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da Microsoft voltando atrás nos cortes de armazenamento do OneDrive, disparada das ações da GoPro, filme da biografia do Steve Jobs concorrendo a 4 Globos de Ouro, Google Wallet permitindo envio de dinheiro por SMS, documentário da Taylor Swift exclusivo no Apple Music, promoção 2x1 da AT&T, novo jeito de tirar screenshots do Android Marshmallow e mudanças na App Store evidenciando os apps compatíveis com a Apple TV. Vamos lá! Alguns usuários da App Store têm notado uma mudança bem importante nas informações que detalham os aplicativos por lá. Agora, ela exibe quando um app universal também é compatível com a Apple TV, o que ajuda os usuários a perceberem que a oferta de apps para o aparelho novo da Apple está crescendo cada vez mais. Apps universais são aqueles que são compatíveis com mais de um dispositivo, ou seja, você baixa ele ou compra ele, por exemplo, no iPhone, e também consegue rodar ele no iPad, no Apple Watch e na Apple TV, dependendo, claro, de como o desenvolvedor tiver programado ele. E falando nos desenvolvedores, essa mudança já deve começar a agradar um pouco esse pessoal, que desde o lançamento da Apple TV vem reclamando, e com razão, que eles não têm um jeito de mandar para as pessoas os links dos apps que eles fazem para a Apple TV. Agora, pelo menos no caso dos apps universais, esse problema já está resolvido. Atenção, usuários do Android que têm a sorte de conseguir rodar o Android Marshmallow. O Google está liberando para alguns usuários um jeito mais simples de tirar screenshot para quem tem dificuldade ou não gosta de usar aquela combinação do botão Power e o botão de baixar volume. Para ter acesso a isso, você precisa atualizar o app do Google e também precisa ter aquela função Now on Tap ativada. Essa atualização do app traz um botão novo que te deixa fazer uma captura da tela e já compartilhar essa captura com alguém. Você aperta o botão, o sistema faz a captura da tela e em seguida já te deixa escolher se você quer mandar a imagem para todos os seus dispositivos, mandar para alguém por Twitter, Instagram, por e-mail, etc. Bacana esse jeito novo de tirar screenshots, não é sempre que a gente consegue apertar os dois botões, dependendo ali de como estiver segurando o aparelho, e quanto mais opção o sistema tiver para facilitar esse tipo de coisa, melhor. Agora vamos falar de uma promoção meio maluca que a AT&T está fazendo lá nos Estados Unidos para tentar aquecer as vendas no final de ano. Na sexta-feira, eles começaram uma campanha que diz que quem comprar um smartphone de última geração lá com eles, ganha outro de presente, é o bom e velho Pague 1 Leve 2, e essa promoção inclui os telefones tipo Samsung Galaxy S6 e o iPhone 6S. A promoção só vale para quem for contratar um plano de no mínimo 30 meses lá com eles, ou seja, quem for viajar agora nas férias para ver o Mickey não vai poder comprar, mas é curioso ver como a AT&T está sendo agressiva nesse final de ano para tentar vender a mais do que os concorrentes. Não é todo dia que você compra um iPhone novo e ganha outro igual de presente, né? Bem que alguma operadora podia fazer alguma coisa parecida com isso no final do ano aqui no Brasil, né? Já pensou que legal? Ontem à tarde, em pleno domingão, a Taylor Swift anunciou uma novidade que deixou muita gente surpresa. Lembra daquela briga toda dela com a Apple por causa do Apple Music? Basicamente, a Apple decidiu que não ia pagar os artistas pelas músicas transmitidas para os usuários durante os 3 meses grátis do Apple Music. Todo mundo chiou, a Taylor Swift escreveu uma carta aberta falando para a Apple que isso não era justo, que por isso ela ia boicotar o serviço, ia tirar as músicas dela de lá. E aí a Apple voltou atrás e resolveu que ia pagar todo mundo, mesmo durante o período grátis de 3 meses. Então, parece que depois disso tudo, esse estresse entre a Taylor Swift e a Apple ficou para trás. E isso porque ontem de tarde, ela anunciou que vai disponibilizar exclusivamente no Apple Music um documentário sobre a turnê atual dela, que começou em maio e terminou no sábado, e teve participação de um monte de gente, desde o Mick Jagger até a Selena Gomez. Quem filmou o documentário foi o diretor Jonas Åkerlund, que está no mercado já faz um tempo, já dirigiu documentário sobre o Jay-Z e a Beyoncé, e agora esse documentário que ele fez sobre a turnê da Taylor Swift vai chegar só no Apple Music. Pelo menos lá nos Estados Unidos, a estreia dele está marcada para o dia 20 de dezembro, e para os fãs dela no resto do mundo, o negócio agora é esperar para ver se ele também vai estrear nos outros países dia 20 agora. Na sexta-feira, o Google anunciou uma novidade bem interessante lá nos Estados Unidos e que provavelmente vai incomodar muita gente do setor financeiro. Agora, os usuários do Google Wallet vão conseguir fazer transferências de dinheiro entre si usando um simples SMS. Funciona assim, uma pessoa manda para outra um link via SMS e essa outra pessoa recebe o link e é levada para uma página onde ela preenche os dados do cartão de débito dela e pronto, faz a transferência. Segundo o Google, o dinheiro é transferido entre as contas em questão de minutos e esse recurso vai ser liberado aos poucos para os usuários do Google Wallet lá nos Estados Unidos. Outra informação que eles divulgaram é que logo logo esse serviço também vai estar disponível para iOS. Enquanto isso, aqui no Brasil, para variar, a gente fica só na torcida disso chegar um dia, né? Mas com a pressa dos nossos bancos em adotar as novidades desse tipo, é melhor a gente não ficar com muita esperança, não. Na sexta-feira passada, saíram os indicados para a premiação do Globo de Ouro, que vai acontecer na segunda semana de janeiro. E, para surpresa de muita gente, o filme da biografia do Steve Jobs, que tem sido um fracasso completo, vai concorrer em quatro categorias. O Michael Fassbender, que interpreta o Steve Jobs, está concorrendo ao prêmio de melhor ator, a Kate Winslet está concorrendo como prêmio de melhor atriz coadjuvante, o Aaron Sorkin está concorrendo na categoria de melhor roteiro e o Daniel Pemberton, responsável pela trilha, está concorrendo na categoria de melhor trilha original para um filme. Páreo duro pro filme, já que em todas essas categorias existe gente muito boa concorrendo também. A premiação acontece no dia 10 de janeiro e se o filme levar alguma coisa, a gente avisa por aqui. No final da semana passada, um rumor meio maluco causou furor no Vale do Silício e também lá em Wall Street, depois que alguns analistas especularam que a Apple pode comprar a GoPro no ano que vem. Esse é um rumor que já vem aparecendo aqui e ali faz algum tempo, mas depois que o analista Daniel Ives, da FBR Capital Markets, reiterou que faria sentido a Apple fazer essa compra no ano que vem, as ações da GoPro dispararam 16%. Segundo o pessoal que acredita nesse negócio, o portfólio de produtos da GoPro cairia como uma luva para a Apple, e levando em conta o fato de que a GoPro vale um pouco mais de US$2,5 bilhões, e a Apple tem mais de US$200 bilhões guardados ali em caixa, os analistas defendem que, além de ser um encaixe perfeito, essa compra ia ser feita basicamente com dinheiro de troco de pão para a Apple, já que não faria diferença nenhuma na fortuna que eles têm hoje. Agora, é bem curioso ver como Wall Street se empolga ou se desespera a troco de nada, né? Não tem nenhuma informação concreta, ninguém falou que sabe de conversas de bastidores, mas foi só um analista chutar que isso pode acontecer no ano que vem e as ações subiram, a empresa começou a valer mais, foi aquela loucura toda. O problema é se isso tudo não passar de um rumor vazio, né? Antes dessa alta do final da semana passada, a GoPro já andava com as ações em baixas históricas e se aparecer algum analista falando que não vai ter compra nenhuma, as ações vão cair de novo e a GoPro vai acabar perdendo um valor de mercado absurdo por causa do negócio que nunca existiu. E por último, nesse fim de semana surgiu uma informação bacana para quem não estava feliz com aquela decisão da Microsoft de cortar o armazenamento do OneDrive. Mês passado eles anunciaram uma reestruturação toda do serviço, acabaram com o armazenamento ilimitado depois que eles perceberam que era impossível eles cumprirem essa promessa, e eles aproveitaram para reajustar para baixo todos os planos e ofertas que eles tinham lá no OneDrive. Isso deu muito o que falar, já que vários usuários se sentiram prejudicados e com razão. A Microsoft não pode mudar a regra do jogo no meio do caminho, muito menos da noite para o dia sem nenhuma espécie de aviso. Por conta disso, eles perceberam a bobagem que fizeram e voltaram atrás em algumas decisões, aproveitando para pedir desculpas pela confusão. O plano ilimitado, claro, não vai voltar, mas fora isso, a Microsoft parece ter encontrado algumas soluções interessantes para resolver esse problema. A partir de agora, em primeiro lugar, os assinantes dos planos não empresariais do Office 365 vão receber 1 TB de armazenamento. E em segundo lugar, pessoas com contas grátis do OneDrive com mais de 5 GB ocupados vão ganhar 1 ano de conta paga do Office 365 que eu acabei de falar, e aí conta com 1 TB de armazenamento também. E em terceiro lugar, a decisão que interessa a maioria dos usuários. Todo mundo que tem aproveitado a oferta de 15 GB de armazenamento e mais 15 GB por ter ativado o backup automático de fotos, vai continuar com esses 30 GB de armazenamento disponíveis. Mas para isso acontecer, as pessoas vão ter que acessar um link até o dia 31 de janeiro para avisar a Microsoft que elas querem continuar com esse espaço disponível. Quem não fizer isso vai passar a ter só 5 GB de armazenamento e o backup das fotos vai sumir. O link para ativar isso a gente deixou aqui na descrição do episódio, mas a título de informação, o site é preview.onedrive.com/bônus. Então, se você tem conta lá no OneDrive e não quer correr o risco de ficar sem os seus arquivos, passa nessa página até o dia 31 de janeiro e avisa a Microsoft, senão vai sumir tudo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!